Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do
Welcome,
resultado do segundo
welcome
trimestre do
everyone.
ano de 2025. Sou Carlos Cirino, diretor de relações com investidores do Grupo CPFL, e hoje vou conduzir a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, Miss Kedi, nosso CFO, bem como demais executivos da companhia. Toda apresentação será realizada em português, com interpretação para o inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma também se encontra no site de RI da CPFL Energia. Gostaria também de informar a todos os participantes que, ao final do evento da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo. E para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, também na parte inferior da plataforma. Lembro que toda a apresentação do evento está sendo gravada. Passo a palavra então ao Gustavo Estrella para darmos início à nossa apresentação de resultados.
Obrigado, Serino. Bem, bom dia a todos. Começando aqui, então, a nossa divulgação de resultados, aqui no slide 3, com alguns destaques. O primeiro, a nossa carga na área de concessão. Ela teve uma queda aqui nesse segundo trimestre de 2,2%, muito em função de temperatura. A gente vai ver um pouco mais para frente, afetando muito as classes, tanto residencial quanto comercial. A gente pode ver que no semestre essa queda é só de 0,2%, praticamente flat em relação ao ano passado, mas aqui muito em função dessa redução de temperatura concentrada no segundo trimestre. Aqui acho que uma excelente notícia em relação à nossa PDD, com uma queda de 37,3% na comparação com o ano passado. No semestre, uma queda que já era de acumulada de 34%. Acho que a gente segue com bons números, a gente vai ver também em detalhe. Mas bons números e um controle bem maior da PDD em relação ao ano passado. Nosso EBITDA, então, fecha com 3 bilhões e 28, um crescimento de 6,7% em relação ao ano passado, e o lucro líquido, 1,2 bilhão, um crescimento de 7,8% em relação ao ano passado. A nossa dívida segue estável em 27,3 bilhões, uma alavancagem em torno de 2,07 vezes no critério covenant da nossa dívida líquida sobre EBITDA. Acho que do lado financeiro, a grande boa notícia foi a divulgação do nosso rating em escala internacional pela Moody's. A CPFL conseguiu a classificação B2A2, né, que equivale a uma escala BBB flat, basicamente dois notches acima do rating corporativo, né? Acho que isso aqui é importante aqui para a gente eventualmente acessar mercado externo, é o que a gente está avaliando hoje, mas é um rating assim bastante positivo. O nosso CAPEX atinge 1,4 bilhão, com crescimento de 5,1% no segundo trimestre. A gente segue no caminho do guidance do ano de um CAPEX anual de 6,3 bilhões de reais e no semestre um CAPEX de 2,7 bilhões. Tivemos também dois reajustes tarifários, um da Paulista e outro da RGE, né, os dois com aumento positivo na parcela B, 7,53% na Paulista e 4,9% na RGE. Dois dados positivos, especialmente considerando que a Paulista teve um reajuste negativo total de menos 3%. Bem, sobre o processo de renovação das concessões, né, já temos os processos aprovados pela ANEEL da Piratininga e da RGE, aguardando aqui o rito de aprovação do Ministério de Minas e Energia. O último processo da CPFL Energia, da CPFL Paulista, esse ainda em processo de aprovação na ANEEL. Passando aqui para o próximo slide, então, sobre as vendas de energia. Como eu falei, aqui uma queda de 1,6% nesse segundo trimestre, muito concentrado nas classes residencial e comercial, uma queda de 4,8% e de 4,2%. A gente pode ver no canto inferior direito do slide quedas de temperatura concentradas no estado de São Paulo, uma queda de 2,1% na comparação com 2024 e de 0,9 no Rio Grande do Sul na comparação também com 2024. Então, acho que muito concentrado pelo efeito temperatura, a gente segue com um efeito médio de GD de praticamente 2% no mercado como um todo, né? Também muito concentrado nas classes residencial e comercial. E a indústria, ela segue estável, com crescimento próximo de 2%. A gente tem destaque aqui para o segmento de alimentos, né, que é o principal segmento dentro do nosso mercado industrial, com um crescimento de 5%. No próximo slide, as vendas no primeiro semestre de 2025, a gente vê que mercado flat em relação a 2024. A gente já tem aqui algum reflexo nas classes residencial e comercial, também em função de temperatura, menos do que no segundo trimestre, mas que trouxe o mercado para baixo, compensando o crescimento das classes industrial, principalmente, e da classe rural e outros também. Bom, no próximo slide, sobre inadimplência, acho aqui um índice importante, né, uma queda já recorrente em 2025, na comparação com 2024, é uma queda de 37% na nossa inadimplência, e acho que aqui a grande ação tem sido o nosso volume de cortes, com um crescimento também expressivo em relação a 2024, saindo de 550 mil cortes para 717 mil nesse segundo trimestre de 2025. A gente teve ano passado, reflexo das enchentes no sul, uma dificuldade de seguir com os cortes naquela região. Então, a gente teve aqui um aumento expressivo e um reflexo direto na nossa inadimplência, com uma queda expressiva. A gente baixa, então, 0,84 no semestre, saindo de 1,2 no primeiro semestre do ano passado. Acho que aqui é sim uma boa notícia, né, com uma, diria que ainda com alguma tendência de queda para os próximos trimestres, mas o ponto aqui que chama atenção é que a gente consegue esse nível de inadimplência ainda com volumes de corte muito elevados, e essa deve ser a tendência e o cenário que nós temos aqui para os próximos trimestres. Passando aqui para as perdas, a gente tem então a Paulista, a RGE e a Santa Cruz já na nova metodologia da ANEEL, da CP09, então com a perda já considerando os impactos da geração distribuída, a gente tem a Santa Cruz dentro dos limites regulatórios e ainda com desafio na Paulista e na RGE para chegar nesses índices. Aqui também tem uma trajetória de queda, e essa é a nossa expectativa para os próximos trimestres, mas ainda assim um desafio grande na Paulista e na RGE. Na Piratininga, essa mudança do critério deve acontecer nos próximos meses, e a gente então deve incorporar também essa nova visão mais correta, essa nova metodologia que considera a geração distribuída. Passando aqui para a performance das nossas hidráulicas, acho que o primeiro é o PLD, né, com crescimento expressivo em relação ao ano passado, aqui muito fruto da hidrologia, né, pior esse ano do que o ano passado. Então a gente bate o PLD no segundo trimestre com R$ 216, né, bem acima do piso que estava o ano passado, de novo muito fruto dessa hidrologia. O GCF, ele sai de 89% para 101%, então a gente passa a ter um maior espaço de geração hidráulica. Isso tem muita correlação também com o cenário de curtailment que a gente vive hoje, de corte de geração renovável, faz com que a gente tenha mais geração vindo de usinas hidrelétricas. No próximo slide, no slide 9, sobre a performance eólica, então a gente tem um aumento de 11% na nossa geração líquida. Aqui tem um efeito muito positivo, de uma melhor performance de ventos na comparação com o ano passado, parcialmente compensada com o efeito do curtailment. Como a gente pode ver aqui, no canto inferior esquerdo do slide, o curtailment tem um aumento expressivo em relação ao ano passado. A gente teve um impacto no semestre acumulado de 8,6. Nesse ano, esse volume aumenta para 20,9%. Então, o curtailment segue como sendo um ponto assim de muita preocupação, né? Lembrando que o O grande impacto vem agora no segundo semestre, né, pela temporada de ventos, e a gente segue com um desafio, diria, setorial para endereçar o tema do curtailment. Ele segue crescendo, impactando ainda mais os resultados das geradoras de renováveis, CPFL incluída. Eu passo então a palavra para Kedi para falar dos resultados financeiros.
Obrigada, Gustavo, a todo mundo. Nosso EBITDA teve um aumento de 6,7% e o total é 191 milhões. Então, na próxima sessão, eu vou falar sobre o desempenho de cada um dos segmentos. Em primeiro, na distribuição. O EBITDA alcançou 2,1 bilhões, com um crescimento de 22,2%, a quantia de 376 milhões, explicada pela concessão financeira por causa do IPCA alto e também uma base de ativos mais alta. No ano passado, nós tivemos o impacto negativo das enchentes no Rio Grande do Sul, que reduziram a base de comparativa em 97 milhões no ADA, como nós explicamos mais antes, nós estamos fazendo um trabalho e nós tivemos um desempenho melhor de 37 milhões. E nós também tivemos um ganho no PMSO por causa da inflação que está mais alta. Agora vamos falar sobre geração. A EBITDA alcançou 806 milhões, com um decréscimo de 5,9, ou seja, 50 milhões. Tem vários motivos que impactaram nesse resultado. O primeiro é o efeito da venda do IPASA. Foi 153 milhões. Que nós recebemos da venda a quantia, na verdade, de 60 milhões. E o segundo problema é por causa do término do contrato, o Padela e também a Ibasa. Então, a quantia total foi 67 milhões. E o último é o impacto positivo de 78 milhões, que foi favorecido pelo ajuste da inflação. E o primeiro, embora temos o impacto do curtailment, temos uma geração de eólica positiva de 45 milhões, que foi muito bom. Agora nós vamos falar sobre o desempenho na transmissão. O EBITDA alcançou 171 milhões. Algumas dessas razões, dessas variações, é que nós tivemos um ajuste da IBASA, que também teve um efeito na quantia de 150 milhões. E também o PMSO, nós temos um desempenho melhor de 26 milhões. E no EBITDA regulatório, alcançamos 211 milhões. A razão foi um ajuste para o ciclo 24-25. Então, nos serviços comerciais e em outras seções, nós tivemos um EBITDA de. Nós tivemos um valor negativo de 72 milhões por causa da margem menor nos negócios e um decréscimo de 10 milhões em segmentos de serviços. Então, foi uma diminuição de margem no segmento de serviços. Agora, vamos para o próximo slide. Nós falamos sobre a renda líquida 7,8 milhões, com um aumento de 7,8% ou 85 milhões. Além disso, dessa variação, o resultado financeiro foi menos 49 milhões se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2024. Um dos motivos foi por causa do mark to market, que nos deu uma contribuição positiva de lucro, 98 milhões, que a gente pode explicar pela redução da curva do spread do crédito. Também tivemos uma receita mais alta e ajustes que têm a ver com os ativos regulatórios e os liabilities, uma quantia de 49 milhões. Isso foi compensado pelo aumento de 84 milhões em gastos por causa da dívida líquida, por causa dos índices do IPCA e do CDI. E nós tivemos uma depreciação e amortização de 123 milhões. Depois nós temos aqui o desempenho da primeiro semestre do ano. O EBITDA total alcançou 6,9 bilhões, com um aumento de 2,6%, principalmente por causa da contribuição do segmento de distribuição, também incluindo um ADA favorável, a parcela B e o ativo financeiro de concessão mais alto. No segmento da geração, nós tivemos uma redução de 8,3% no impacto por causa de eventos extraordinários e também o curtailment, que alcançou 131 milhões no primeiro semestre de 25. Então, tivemos um impacto negativo de 96 milhões. Os resultados regulatórios do segmento de transmissão foram principalmente impactados pelo decréscimo PAR para o ciclo 24-25, e outros segmentos tiveram um decréscimo por causa das margens mais baixas de lucro. Vamos para o próximo slide. A nossa renda líquida diminuiu 1,9%, um total de 2,8 bilhões. Esse resultado financeiro foi impactado pelo aumento de gastos e também pela inflação. A quantia é 13,9 milhões, que foi compensado pelo mark to market de 259 milhões. A depreciação aumentou por causa de impostos mais altos, que têm a ver com EBITDA maior. Próximo slide. Agora nós vamos falar sobre o nosso portfólio e alavancagem. Nós temos esse critério de covenant que terminou o ano com 27,3 bilhões. O EBITDA ajustado foi 13,1 bilhões. Então, a nossa dívida líquida foi 2,07. Como o Gustavo falou, nós recebemos um rating internacional de Baa2 pelo Moody's, que foi 2 pontos acima da avaliação soberana do Brasil. Isso vai permitir com que a gente trabalhe em países do exterior, alcançando novos investidores e mantendo um custo de dívida baixo para a CPFL. Nós também alcançamos 2,5 bilhões de fundos no último trimestre, com um termo médio de 8,07 anos. Com esses debêntures, nós podemos estender a maturidade das nossas dívidas, e nós vamos poder visualizar isso no próximo slide. Aqui nós temos esse custo nominal, que é mais ou menos 14,3%, que é mais alto por causa do aumento do CDI. Para o nosso portfólio da dívida, como você pode ver, tem 75% tem a ver com o índice do CDI e 24% está linkado ao IPCI. A nossa agenda de amortização é mais ou menos 0,97, e o prazo é de 4,3 anos. No próximo slide, eu vou falar sobre o desempenho do CAPEX no último trimestre. No segundo trimestre, nós investimos 1,4 bilhões, que é 5,1 mais do que o ano anterior, que está alinhado com o nosso plano de CAPEX. Vendo esse segmento em detalhes, nós alcançamos 1,2 bilhões, com a maior parte dos investimentos em atendimento ao cliente, projetos de expansão, melhoras dos sistemas e modernização. Na geração, nós investimos 51 milhões no plano de manutenção das nossas usinas hidráulicas e também nas fazendas eólicas. Na transmissão, 166 milhões, nós investimos nos reforços e nas melhorias das nossas linhas e subestações. E em negócios e serviços, segmento de serviços, o investimento total faz mais ou menos 6 milhões. No início de 2025, nós investimos 2,7 bilhões, que alcançou 41% do CAPEX estimado para o ano. Agora eu vou devolver a palavra para o Gustavo.
Tem que eu queria. Bom, acho que para finalizar aqui, só um reporte aqui do nosso plano ESG e de um projeto super relevante para a CPFL, que é o nosso CPFL nos hospitais. Um projeto desde 2019, né? São mais de 320 milhões de reais investidos. A gente está aqui com um projeto novo lá na cidade de Passo Fundo, investimento de 8 milhões de reais. A ideia, ele segue o mesmo desenho do projeto de hospitais, mas a ideia é que a gente consiga atender, né, de forma centralizada todas as unidades básicas de saúde da cidade de Passo Fundo. Então, acho que é um formato um pouco diferente, a expectativa que ela seja escalável para outras cidades, mas acho que a ideia é que a gente siga com esse projeto, né, com um reflexo tão importante. Não só nos hospitais, na questão de saúde, para as comunidades da nossa área de concessão, mas também para o nosso negócio. Então, acho que a gente segue aqui com um projeto bem sucedido, já com um volume bastante grande, praticamente 50 megawatts pico já instalado, né, e uma perspectiva da gente seguir investindo em hospitais aí no longo prazo. Ok?
Ok, obrigado, Gustavo. Obrigado, Kedi, pela apresentação. Bom, pessoal, agora a gente abre então a sessão de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas forem solicitadas. Só reforçando, né? As perguntas serão feitas ao vivo. Para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands aí na parte de baixo da plataforma. A gente já vai começar aqui numa primeira pergunta. Primeira pergunta vem do André Sampaio, do Santander. Bom dia, André. Muito obrigado aí pela sua participação. Pode seguir com a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria ouvir um pouquinho sobre a discussão do STF da tese do século, né? Ouvir um pouquinho, primeiro, qual foi a interpretação de vocês exata do que foi decidido e se existe alguma expectativa em relação a alguma mudança daqui para frente na decisão, né? Acho que o grande dúvida que surgiu aqui no mercado é em relação a você poder ou não receber. Caso você já tenha devolvido os montantes para o consumidor, acho que isso gerou bastante dúvida aqui se isso faz sentido ou não. E a segunda pergunta que eu queria ouvir de vocês é em relação ao self-dealing, se vocês têm alguma atualização tanto do processo que está em vista na ANEEL, quanto sobre trânsito em julgado de Piratininga. Obrigado.
Boa tarde, aqui é o Gustavo, sou responsável pela área jurídica aqui da CPFL. Sobre a questão do julgamento do PIS e COFINS do Supremo Tribunal Federal, obviamente, para ter uma clareza do que foi decidido, dos detalhes do que foi decidido, a gente vai precisar do acordo. O próximo passo após a sessão de julgamento que aconteceu é, aprovação do acórdão, o acórdão vai ser feito, nós vamos ler o acórdão, então vamos ter oportunidade, inclusive, de esclarecimento sobre todos os detalhes que a gente entenda devido. Então, basicamente, acho que ainda é cedo para a gente poder fechar entendimento, ter conclusões definitivas sobre o que foi sobre a sessão da semana passada. É, com relação a self-dealing, quer dizer, após a decisão da Anatel alguns meses atrás, nós colocamos em forma de proposta de acordo os nossos valores dentro da ANEEL. Então, basicamente, hoje a ANEEL está numa fase de avaliar a nossa proposta de acordo, obviamente eles podem, dentro de um rito de acordo, avaliar se eles concordam ou não com, basicamente, avançar no pagamento do self-dealing da forma como está. Isso, basicamente, está em fase de avaliação dentro da ANEEL. Acredito que até, talvez até o mês de setembro, seja concluída essa avaliação.
Gustavo, se eu puder só fazer um follow-up aqui, quando você diz de proposta de acordo, você diz a proposta de parcelamento, é isso?
Exato, quer dizer, nós colocamos lá os valores basicamente atualizados, né? Basicamente, a partir dos índices foram apurados pela AGU, e basicamente colocamos aí uma forma de parcelamento. Basicamente, obviamente, agora é a avaliação deles, como é que eles vão querer lidar com isso aí, né? Obviamente, caso não haja possibilidade de acordo, vai seguir a execução na justiça.
Perfeito, obrigado, Gustavo.
Meu filho. Muito obrigado. Obrigado, André, pela sua pergunta aí. Bom, pessoal, não temos mais nenhuma pergunta aqui no call. Então, qualquer dúvida posterior aí, vocês ficam à vontade de entrar em contato comigo ou com a equipe aqui de aí, né, para a gente poder esclarecer com algum ponto, qualquer ponto aí que tenha ficado aí pendente. Só antes de passar a palavra final aqui para o Gustavo, fazer o encerramento, eu gostaria de convidá-los mais uma vez aqui para o nosso CPFL Investor Day. Será realizado no dia 3 de setembro de 2025, né, será em São Paulo. O convite foi enviado para vocês, então façam as inscrições. Contamos aí com a participação de todos. A gente está agora com o QR Code aqui na tela para fazer a inscrição, mas obviamente vocês também receberam, né, o convite aí. Caso alguém não tenha recebido, também pode entrar em contato com a gente aqui. Tá? Muito obrigado. Eu passo a palavra então ao Gustavo Estrela para as considerações finais e encerramento.
Ok, bom, agradeço então a participação no nosso call de resultados. Acho que, como a gente pôde ver aqui, é um resultado robusto e estável, que é um pouco a nossa perspectiva olhando aqui para os próximos meses. Talvez dois pontos aqui para chamar a atenção. O primeiro é a expectativa de finalização do processo de renovação das concessões aqui nos próximos meses. Acho que o processo caminha para o término, que acho que é muito positivo para o segmento de distribuição e voltar a ter essa visão e perspectiva de longo prazo, destravando, obviamente, nosso plano de investimentos, que é bastante alto. E o segundo tema, que eu acho que é talvez o grande tema do setor hoje, que é o tema do curtailment. Eu acho que a gente realmente precisa buscar aqui caminhos para endereçar o tema do curtailment, e aí acho que temos um desafio aqui nos próximos meses de buscar essa solução. Então, agradeço mais uma vez, bom dia a todos.